Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, meu parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente quinta-feira para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que sabe, a partir de agora, vai ficar bem informado no que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E vai ter o seu espaço garantido pelo nosso WhatsApp 988291029 e também pelo telefone 3675-2436. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco com muitas informações e como o Marcos disse aí, viu? Esses são os canais para você entrar em contato conosco. WhatsApp 9989... Gente, quase desviou o meu telefone. 988-29-1029 e o 3675-2436, tá bom? Algumas pessoas têm me reclamado para mim, não consegue mais ligar. Pode tentar aí no 2436, tá? 3675-2436. Tá bom assim, combinado? Olha, o Jornal do Meio-Dia, tá? Desta quinta-feira, 25 de agosto, está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Ou até em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E também um oferecimento da rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Olha, a partir de agora, você fica bem informado com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, que informa. Bahia ganha mais de 2 milhões e meio, né, de novas linhas telefônicas. Na verdade, novas linhas de celular. Então, a Bahia aí já ganhou mais, né, quase 3 milhões, 2 milhões e meio aí de novas linhas de celular. Porque aquela coisa, né, Marcos? Muita gente não tem só um celular com uma linha, né? Tem gente que tem celular, tem aparelho que tem duas linhas. Tem gente que usa dois aparelhos, cada um com uma linha, né? É muito comum isso.
Uhum. Jornal O Dia de Teresina. Sistema de transporte de Teresina pode entrar em colapso.
Jornal Meio Norte, Teresina, também Piauí. Desembargadora do TRT Piauí, Liana Scheib, disputa vaga de ministra no TST.
Folha de Pernambuco, professores receberão abono até amanhã.
Jornal do Comércio de Recife, uma longa espera por moradia digna. Oh, meu Deus.
O estado de Fortaleza sobe para 45 o número de casos de monkeypox no Ceará.
A famosa varíola dos macacos, uhum. Né? Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. 3 entre 10 cearenses deixam de votar para governador.
Tribuna do Norte de Natal. TSE propõe restrição ao porte de armas para CACs na eleição.
Vamos explicar o que é CACs? As pessoas que é aquelas pessoas que colecionam, né? E tem direito lá. Tem um porte ou posse, né, digamos
pra
assim.
Para caça, né, eu creio.
Para caça, para aqueles treinamentos. Okay, eu vou falar aqui correto para vocês o que é o CACs, tá? Porque tem muita gente que não entende, né, o que é isso. e acha que é brincadeira ou que não leva a sério, tá bom? Então, CACs, gente, quer dizer colecionadores, atiradores, desportivos e caçadores, tá bom? Então, na legislação brasileira, é a designação dada àqueles cidadãos que, cumprindo as demandas impostas relativamente a, claro, antecedentes criminais, né? Então, a pessoa tem que ser idônea, né? E também ter habilitação e manuseio e disparo, né? Tem o direito à posse da arma de fogo e munições para exercer as atividades de colecionismo, tiro desportivo e caça. Podem exercer uma, duas ou três atividades. Ou seja, não quer dizer que a pessoa pode andar por aí armado e ameaçar pessoas, não, tá? Então, fica aí a dica. E lembrando que, segundo dados coletados junto ao Exército e à Polícia Federal, em janeiro de 2021 havia mais de 1 milhão de CACs registrados no Brasil, tá bom? Vamos lá, Jornal Imparcial de São Luís informa. Eleições 2022. Veja como será o horário eleitoral de rádio e TV que começa amanhã. Hoje ainda a gente vai falar sobre isso, tá?
Jornal Pequeno de São Luís. TJ do Maranhão discute tentativas com o Poder Executivo para pagamento de precatórios.
Correio de Sergipe, Aracaju. Covid-19. Procura por dose de reforço segue abaixo da expectativa. Então tá aí.
Jornal O Dia do Rio de Janeiro. Casa própria. Caixa vai oferecer prazo de 35 anos para financiamento.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. TSE quer limitar o porte de armas no primeiro turno. Né, durante essas eleições aí, o Tribunal Superior Eleitoral, que inclusive o ministro, né, teve aí reunião com os comandantes das polícias, né, de todos os estados, discutindo exatamente essa questão aí, viu, Marcos?
É isso. Jornal de Brasília, alívio. Distrito Federal completa 14 dias sem mortes por Covid.
Que bom, essa é a tendência em todo o país, né, gente? Jornal Zero Hora, Porto Alegre. TSE propõe aos comandos das PMs limitar transporte de armas nas eleições. É o que a gente disse agora há pouco.
O estado de São Paulo, orçamento secreto vai capturar verba para a saúde em 2023.
E Jornal do Tocantins, Palmas. Foco de incêndio registrado em área verde, próxima à Praia do Caju. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá bom? Também participa, já vai enviando suas mensagens aí para o WhatsApp da Gabi, mensagem escrita ou mensagem de áudio, tá? No caso das mensagens de áudio, gente, é mensagem de 30 segundos, no máximo 40 segundos, finalizando mesmo, né? Nos 40 segundos, tá bom? Então, já vai enviando aí e tenta também falar conosco no 367524-36, tá? Se a dona operadora de telefonia deixar, a gente coloca vocês no ar, tá bom? Bem, aqui no nosso noticiário regional, a gente inicia com uma informação aqui do Hospital Regional Costa do Cacau, que realiza multivacinação para resguardar saúde dos trabalhadores. Então, durante o mês de agosto, o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, realizou campanha de multivacinação para a prevenção de doenças, com o objetivo de resguardar a saúde de seus funcionários. Então, durante este período, foram disponibilizadas vacinas contra a meningite, a CWY, reforço da Covid-19 e segunda dose da hepatite B. A enfermeira Laís Nunes, do Núcleo de Epidemiologia do Costa do Cacau, informou que as unidades hospitalares devem aplicar as vacinas recomendadas para os profissionais da saúde. e disse: a imunização contra a meningite protege todos os tipos A, C, W, Y da doença. Estamos em intensificação vacinal para esse público. Aplicamos a primeira dose da hepatite B em julho, agora em agosto a segunda dose. Além disso, ofertamos o reforço da Covid-19 para aqueles que não estão com seu esquema vacinal completo. Ela disse também: nosso núcleo faz o intermédio com a rede frio, sistema orientado pelo Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, da Rede Municipal de Saúde de Ilhéus, para que essas vacinas cheguem na unidade e sejam ofertadas aos seus funcionários. Toda a organização para aplicação das doses é feita pela Medicina Ocupacional do Hospital Regional Costa do Cacau. Para você entender o que é a medicina ocupacional, gente, é um setor que integra aí o serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Lá é conhecido pelo SESMET, que assegura aí todas as medidas para resguardar a saúde dos funcionários da unidade, atuando com critérios rigorosos de aplicação, acompanhamento e fiscalização de todos os protocolos e normas regulamentadoras determinados pelos órgãos competentes. Tá aí, né? Então, o Hospital Regional Costa do Cacau realizando aí essa multivacinação para resguardar a saúde dos trabalhadores. E olha, gente, por falar em vacina, a gente aproveita para lembrar que muitos pais estão deixando de levar seus filhos para completar a carteira de vacinação. E num período aí da vida, né, quando criança, né, Marcos, tem várias vacinas que as crianças precisam tomar, né? Então, é importante ir até o posto de saúde, levar a carteirinha de vacina do seu filho. E aí, o profissional lá, né, a enfermeira, geralmente, ela verifica se essa vacina, se esse cartão está completo, se está incompleto, o que, que precisa tomar de vacina. Isso é muito importante, tá bom? E eu quero deixar uma dica aqui para os adultos. Essa vacina contra a meningite, que é contra todos os tipos de meningite, A, C, W, Y. Se você não encontra, por exemplo, numa rede pública, né, num posto, você que puder, né? Você pode procurar uma rede particular de vacinação, uma clínica de vacinação e tomar essa vacina. Por que eu estou te dizendo isso? Porque não é comum nos municípios você encontrar essa vacina para adultos, né? A qualquer hora. E eu até recentemente me preocupei isso e fui verificar, né? Então, eu descobri que era mais fácil tomar via particular mesmo, tá? É só um exemplo aqui que eu tô dando para vocês, como um alerta mesmo. E lembrando que as vacinas contra a Covid-19, você procura o posto de saúde do seu município, tá bom? Seja para tomar a primeira, segunda, terceira ou quarta dose da Covid-19, tá? E a gripe, a vacina contra a gripe, né? A influenza, tem também para todos os públicos. É só você procurar aí no posto de saúde, né? Espero que no seu município tenha em qualquer posto de saúde. 12 horas e 23 minutos, nós vamos mudar de assunto, mas ainda falando dessa questão de saúde, viu, Marcos Bezerra? Porque casa do hipertenso e diabético de Ilhéus não marca consultas e exames há 30 dias. Computador está quebrado. Então, usuários do SUS, moradores de Ilhéus que dependem da rede pública de saúde para tratar o diabetes, estão insatisfeitos com a Secretaria Municipal de Saúde. Há 30 dias, os pacientes não conseguem marcar consultas e exames por meio da Casa do Hipertenso e Diabético, localizada no bairro Cidade Nova. Procedimentos simples, como exames laboratoriais, são negados, com a velha justificativa de que o sistema está fora do ar. Outro usuário ouviu que o computador usado nas marcações está com problema e aguarda a avaliação de um técnico. As pessoas que têm diabetes necessitam fazer exames com regularidade e frequência curta, né? Então, como o SUS não funciona neste caso, em Ilhéus, o último recurso é pagar para fazer. E eu recebi essa matéria aqui do blog do Guzmão, a gente precisa divulgar a fonte, né? Porque foi ele que recebeu primeiro essas informações. E a gente está aqui reproduzindo para vocês porque o povo de Ilhéus tem que saber o que está acontecendo, né? O cúmulo do absurdo, viu, Marcos Bezerra?
Que chato, hein?
Como é que um local que é chamado, conhecido como Casa do Hipertenso Diabético, não fica 30 dias sem marcar consulta e alega que o computador está quebrado?
Quer dizer, o hipertenso diabético chega lá, e sai com a pressão mais alta, né?
No mínimo.
Com a glicose mais alta pelo estresse.
Pelo estresse. Porque o estresse, meu amigo, provoca isso e muito mais. Sem falar que essas pessoas, Marcos, se ficar muito tempo sem ter o acompanhamento, eles podem ter outros problemas de saúde ou grandes problemas. Então, o senhor secretário de saúde, tem como explicar o que está realmente acontecendo? É normal um computador ficar quebrado há tanto tempo, aguardar por tanto tempo um técnico avaliar esse computador para resolver o problema? Ou será que não está faltando a boa vontade, né, de fazer com que o serviço funcione para o povo? Porque são coisas assim que não batem, não tem lógica, ninguém é bobo mais, tá bom? Então o povo está acordado, o povo sabe que isso é balela, né? Agora vem a público e fala a verdade, mas é a verdade, não é mentira e balela não. Porque esta Secretaria Municipal de Saúde, aliás, todas as pastas, né, da Prefeitura de Ilhéus, o que bem tem é balela, é blá 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 e pouca ação. Muito menos imediatismo, muito menos. Isso é uma vergonha. 12 horas e 26 minutos, 12h26, vamos mudar de assunto. Vamos divulgar uma notícia boa, pelo menos, Marcos, para quem está precisando aí de trabalho, de emprego. Olha, a Latam, a companhia aérea, está selecionando trabalhadores em Ilhéus.
É isso aí, a Latam Airlines Brasil está com vagas de emprego abertas em diversas cidades brasileiras, inclusive Ilhéus, na cidade aqui do sul do estado. As oportunidades são para o cargo de agente de aeroporto, com reserva de vaga para pessoa com deficiência. O processo seletivo exige ensino médio completo e disponibilidade para trabalho em regime de escala. É desejável que o candidato ou a candidata tenha interesse e desenvoltura no serviço de atendimento ao público. De acordo com a empresa, o agente de aeroporto desempenha principalmente atividades operacionais relacionadas a check-in, check-out, embarque, desembarque, manuseio de bagagens, obedecendo a padrões estabelecidos, visando garantir a qualidade do atendimento ao cliente, segurança e a entrega dos resultados da Latam. Ainda segundo a companhia, além de salário compatível com o mercado, os futuros empregados vão receber vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida e auxílio academia, Cátia.
Bacana, né, Marcos? Uhum. Até auxílio academia? Isso. Que legal, né? Então, gente, interessados na vaga de ampla concorrência, deve se candidatar por meio do site vagas.com.br. Aí lá você coloca /Latam. Né? Ou joga no Google vagas.com.br Latam, aí aparece agente de aeroporto Brasil Latam, auxiliar operacional, aí tem faixa salarial também, tem várias coisas, benefícios eles mostram de assistência médica, assistência odontológica, aí lá você vai subindo, tem os pré-requisitos, aí mostra em que local estão contratando, aí tem por região norte, nordeste, aí tem lá no nordeste tem Ilhéus, né? Aí entre outras regiões também, caso alguém queira, né, Marcos, se candidatar ao cargo de outras regiões,
isso,
né? É bem interessante, então a gente não pode deixar de divulgar isso para vocês. Corre, entra aí no site, caso não encontre direto, joga no Google vagas.com.br/Latam. Latam é L-A-T-A-M. Tenho certeza que muita gente vai ficar interessada, tenho certeza que muita gente pode encontrar aí o perfil da vaga, né, que está precisando, né? Tem muita gente precisando de trabalho. Aí eu aproveito para lembrar também, para falar já que a gente está falando de companhia aérea, né? Falando que outra boa notícia, a Gol lança rotas inéditas ligando Salvador aos principais polos turísticos do estado, mas no caso o que eu quero destacar é que a cidade de Teixeira de Freitas, né, no extremo sul da Bahia, agora vai ganhar voo direto, né? Salvador, Teixeira de Freitas, Salvador, pela Gol, Marcos, né? E o extremo sul da Bahia, aquele aeroporto fica em Teixeira, ele é bastante movimentado, mas sempre só estava tendo voos para Belo Horizonte, Teixeira de Freitas, Belo Horizonte, mas sempre foi muito movimentado e o povo reclamava, né? Não ter voo aí para Salvador, porque a Azul colocou um voo para Salvador, não demorou nada, tirou, e agora a Gol vai operar Salvador, Teixeira de Freitas, a partir de 24 de outubro, tá? Vai ser de 9h15 9h15 da manhã sai de Salvador, chega em Teixeira 11h05 e sai de Teixeira de Freitas 11h35, chega a Salvador a 1h20. Então, sempre segunda, quarta e sexta-feira, a partir do dia 24 de outubro. Que bom, né? Vai ajudar aí, vai agilizar a vida de muita gente que quer ir rapidinho a Salvador e voltar, porque, ó, gente, quem sai de Teixeira de Freitas de ônibus, sai, de, por exemplo, saindo às 6 da noite, chega no outro dia, 6, 7 da manhã. Muito chão, né, Marcos?
É verdade.
Então ajuda bastante. Mas é claro, não estamos desmerecendo, porque a viagem também é boa. Não é fazendo comercial, não, mas a Águia Branca oferece um serviço bom aí também, né? Bem, pontualmente 12h30, então vamos logo a um rápido intervalo, né? Então na volta a gente aciona ele, o nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações para nós, com muitas informações para nós, principalmente do setor policial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos liberar a partir de agora, aliás, daqui a pouquinho eu ia liberar a participação do ouvinte, né? Mas primeiro eu vou dar prioridade ao nosso repórter, porque ele não entrou no primeiro bloco. Vamos, como eu disse agora há pouco, antes de ir para o intervalo, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, porque ele tem muitas informações para a gente, então a gente precisa dividir aqui a participação do Coutinho. Vamos lá, Coutinho Neto, boa tarde para você. Quais são as notícias, meu amigo?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente quinta-feira, Kátia. Marcos Bezerra, excelente quinta-feira, muito boa tarde, um ótimo trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, um grande abraço.
E para você que está acompanhando aqui o seu Jornal do Meio-Dia, muito obrigado, hein, por aguardar a chegada de sua viatura virtual da Gabriela FM com muitas notícias do setor policial. Então, embarque comigo, aperte o cinto, porque vamos começar o nosso giro nesta quinta-feira no município de Itabuna. Atenção, hein? Em Itabuna, um homem vítima de espancamento e também vítima de queimaduras, ele não foi identificado ainda, mas foi socorrido por viaturas do SAMU 192 da Polícia Militar através da guarnição 1504. Este homem espancado, ele foi encontrado próximo a uma fábrica localizada na zona oeste daquele município nesta manhã de quinta-feira. Apesar de ter dado entrada no hospital de base, ele tem apenas uma receita médica no bolso, que poderia ser a sua identificação, em nome de Luiz Carlos da Silva Santos. Porém, este homem se encontra em observação no hospital, muito machucado e queimado. Olha, muita violência ainda sendo registrada no município de Itabuna. Este outro caso foi o seguinte: um homem foi violentamente atacado com um murro no rosto por uma pessoa desconhecida quando estava caminhando em um dos trechos da Avenida Ilhéus, ali bem próximo ao Hospital Manuel Novaes, no centro de Itabuna. Toda esta ação, ela foi registrada por câmeras de segurança que acabaram vendo que as imagens que foram divulgadas são chocantes. Este fato aconteceu na noite do último dia 23. Inclusive, no vídeo, é possível ver quando o agressor estava andando em sentido contrário com a vítima e, do nada, desferiu um soco violento após passar por ela. O idoso caiu imediatamente desacordado no chão. Esta vítima, ela foi socorrida por motociclistas que passavam no local. Não se sabe o estado de saúde deste homem até o momento. Olha, no município de Planalto, a sua viatura virtual da Gabriela FM sobe a Serra do Marçal. Lá em Planalto, por volta das 20 horas e 30 minutos de ontem, quarta-feira, a guarnição de serviço naquele município foi acionada para averiguar uma situação na qual o homem havia dado entrada no hospital municipal com ferimentos de arma de fogo. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade dos fatos. Segundo informações médicas, dois disparos de arma de fogo atingiram a vítima no punho direito e no antebraço esquerdo, onde uma munição ficou alojada. A vítima foi estabilizada e encaminhada para a Vitória da Conquista com apoio dos militares. A guarnição segue em diligência com o intuito de capturar o autor ou os autores do crime, que, de acordo com testemunhas, surpreenderam a vítima sem dar chances de defesa. A fonte é da 79 Companhia Independente de Polícia Militar, através de sua assessoria de comunicação. Olha, no município de Jequié, homens armados invadiram a residência e executaram a sangue frio uma mulher, até o momento identificada pelo prenome de Sheila. Esta ocorrência foi registrada na noite de ontem, próximo ao bairro Mandacaru, na cidade de Jequié, a segunda maior cidade do sudoeste baiano. Vive dias de muita violência e um grande número de assassinatos estão sendo registrados em Jequié nestes últimos dias, agora do mês de agosto. Muito bem, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia, sua viatura virtual da Gabriela FM vai dar aquela paradinha tradicional para reabastecer de notícias de polícia. E logo mais, você vai estar circulando comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, aqui no seu Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. É isso mesmo, dá aquela paradinha, mas ainda hoje, né, na edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, você retorna com mais notícias para nós. Um abraço, Coutinho Neto. Deixa eu mandar um abraço aqui para ela. Ai, Marcos Berzé, essa nossa amiga Monique Ribeiro é uma figura, viu? Um beijo pra você, Monique.
Beijo, Monique. Tudo de bom.
Tô rindo que ela me mandou aqui. Ai, ai. As nossas resenhas. Bem, vamos liberar a participação do ouvinte, Marcos Bezerra?
Ok.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 44 minutos, liberada a participação do ouvinte. Você manda seu áudio de 30 segundos, no máximo 40 segundos, para o WhatsApp da Gabi ou até mesmo mensagem escrita, tá? O WhatsApp é o 988291029. Telefone para falar conosco ao vivo, 3675-2436. Eu quero aproveitar e explicar aqui algumas pessoas que não entendem como é que funciona um programa jornalístico, um programa de informação. A Gabriela FM tem dois programas, né, de informação, né, de jornalístico, mas são perfis diferentes. De manhã, Tropa de Elite, meio-dia, Jornal do Meio-Dia. A denúncia que o ouvinte A, B ou C faz no Tropa de Elite não quer dizer que no Jornal do Meio-Dia a pessoa citada tem o direito de entrar no Jornal do Meio-Dia para dar direito de resposta. Não, você procura o programa Tropa de Elite, tá bom? Porque tem gente que fica ligando aqui, enchendo a paciência da nossa Cauana. Entenda, minha gente, se a denúncia foi feita contra você no Jornal do Meio-Dia, caso o seu nome tenha sido citado, você vai ter o seu direito de resposta no Jornal do Meio-Dia. Mas quando é no Tropa de Elite, você resolve lá no Tropa de Elite com Robertinho Scarpita e Marinho Santos, tá bom? Aqui no Jornal do Meio-Dia, só se fizer aqui no Jornal do Meio-Dia, aí você vai falar com Kátia Gomes e Marcos Bezerra. E Marcos Bezerra, ó, a tranquilidade, graças a Deus, porque aqui tem que ter, né, um equilíbrio. Eu sou a zoada e Marcos, ó, zen. Isso me ajuda tanto. Sou tão feliz por ter alguém desse tipo aqui comigo no programa, vocês não têm noção. Porque eu tô aqui atacada, vou falando algumas coisas, aí Marcos olha pra mim, aí tipo, é Deus usando ele. Calma, minha filha, não precisa falar muita coisa.
Ai, ai.
Marquinhos é a voz da experiência.
Me deixe, Kátia Gomes.
Ô Marcos, o que temos aí de mensagens de ouvintes no WhatsApp?
Tem ouvinte retornando com a mesma reclamação, né? Porque não foi resolvida ainda a questão Boa tarde, Kátia. Marcos, quero fazer uma reclamação e chamar a atenção do prefeito de Ilhéus e a Secretaria de Educação e saber quando é que eles vão pagar aos estagiários. Já passou da hora, né? Nós estamos reclamando porque é nosso direito e ninguém vai trabalhar de graça.
Rapaz, vou lhe contar, viu? Vou lhe contar, a pessoa é estagiário, já não ganha lá essas Coca-Cola, vamos dizer assim, né? Como dizem no popular. E aí muitos ali, eu acho que todos, utilizam aquele dinheiro para pagar essa faculdade, né? Para sobreviver também. Ou caso tenha outra fonte de renda que paga a faculdade, usa para ajudar nos estudos mesmo. E ainda não recebe, Marcos Bezerra.
Pois é.
Já são quantos meses? Fala aí, não fala?
Alguns falam 2, outros falam 4.
Seja 2, sejam 3, sejam 4 ou 1 mês, não interessa. Os estagiários da pasta da educação, né, da Prefeitura de Ilhéus, precisam receber. Todos têm direito a receber, porque eles trabalham, né, como estagiário. Então, a gente quer entender até quando isso vai ficar assim. Ninguém fala nada, ninguém manda uma nota aqui explicando qual é o problema. Fica todo mundo mudo, todo mundo calado, principalmente a senhora secretária de educação, né, dona... Qual é o nome da mulher, gente? Eliane? Eliana? Não sei. Enfim, ô secretária, vamos pagar os nossos estagiários. Se são estagiários, né, estão trabalhando lá, é porque estão contribuindo, não estão com o trabalho? Eles não fazem um trabalho importante? Então, vamos pagar esse pessoal, seja quem está 2 meses sem receber, ou 4 meses sem receber, paga logo aí, quem está 4, paga 2. Em seguida, paga mais 2. Pelo amor de Deus, minha gente. Mas paga o povo. Fica difícil, viu, Marcos? É inaceitável um negócio desse. Mas só acontece aqui, na Prefeitura de Ilhéus. Mas, né, diz que tá tudo lindo, tá tudo ótimo. Mas sabe o que é isso? Estão tão preocupados com a politicagem, fazer caminhada e panfletagem, né, que até mudaram o horário de funcionamento aí da Prefeitura, agora é de 8 às 12. E ainda é a partir de 1º de setembro, né? Mas quando você chega lá, essa semana mesmo, algumas pessoas me procuraram, dizendo que chegaram lá 4 da tarde e já não tinha mais ninguém em certos setores. Todo mundo ocupado. Oh, que maravilha. Coisa linda. É Ilhéus isso. Não é no fim do mundo, não. É Ilhéus. Né? Então, o Ministério Público não tá sabendo dessas coisas. Não. Fica atento, hein? É bom verificar. Tem mais alguma coisa ou eu posso fazer uma reclamação aqui que eu tô recebendo novamente dos comerciantes das ruas Tiradentes e Bento Berilo?
Já. Tem um ouvinte aqui de outra cidade, porque o nosso jornal, a nossa Gabriela, cobre toda a região. O Magno, né, de Jussari, quer fazer uma reclamação com relação à prefeitura de Jussari. Ele diz que tem um terreno lá, o prefeito fez descarte de entulho no terreno. Eu fiz a reclamação diretamente a ele e ele disse que ia fazer melhorias, né? Que eu ia até agradecer a ele, né? Até hoje, depois do descarte do entulho, ele botou a placa no local proibido construir. E aí eu gostaria de saber como vocês me orientam para que eu procure um órgão para verificar essa situação.
Olha, eu sempre digo que é bom procurar o Ministério Público, né? Porque ele está lá para ser provocado, né? Então você procura aí o MP... para verificar isso aí, se pode, se o prefeito pode fazer isso ou não.
Se é abuso de poder ou não.
Se é abuso de poder ou não, então mais providências, né, meu amigo? É o que a gente pode dizer aqui, neste momento, né, Marcos? É. Ô, Marcos, esses comerciantes já nos procuraram outras vezes. E agora voltaram a nos procurar aqui. Eu tô falando, gente, dos comerciantes das ruas Tiradentes e Bento Berilo, em Ilhéus, que reclamam da falta de vagas rotativas. O que, que é isso? Entendo. E tem até, me mandaram até aqui uma matéria do blog Chico Andrade, um abraço pro Chico, e os próprios comerciantes estão pedindo, Kátia, fala sobre isso aí. Fizemos até uma matéria com o blog do Chico Andrade. E aí no blog fala o seguinte, que um vasto grupo de comerciantes das ruas Tiradentes e Bento Berilo, localizadas no centro de Ilhéus, critica a falta de vagas rotativas no local. A ausência dessas vagas impede o estacionamento de veículos de clientes, uma vez que o estacionamento permanece lotado todo o dia, né, gerando prejuízos incalculáveis para o comércio. Em função da impossibilidade de estacionar, clientes acabam desistindo de fazer compras. Isso é verdade? porque eu tiro por mim, se eu não consigo parar, né? Pelo menos perto, fica difícil. A situação é definida como lamentável por comerciantes que afirmam que há meses, né? Afirmam há meses, vem buscando aí o diálogo com autoridades municipais, e o problema permanece sem solução. Então, o que os comerciantes querem, seu prefeito de Ilhéus? O estacionamento rotativo, né? No popular Zona Azul, porque tem ruas que realmente é necessário ter, isso em diversas cidades, não só em Ilhéus, e Itabuna já estão lá, né, se organizando para fazer a Zona Azul. E divide opiniões? Divide. Só que o comércio, né? O movimento do comércio, quem movimenta o comércio é o cliente, não é, Marcos?
É, sim.
Se não tem vagas, nunca tem vagas nas ruas A, B ou C, o cliente não para ali, né? Ele deixa de comprar onde ele está acostumado e até mesmo deixa de comprar em lojas que vão surgindo por ali, né? Porque você vai comprar um quilo de carne, por exemplo, e aí você passa em frente a uma loja que tem uma vitrine bonita, com uma roupa interessante. Aí você vai lá também. Só que você nunca consegue parar para ir comprar um quilo de carne nesse lugar. Um exemplo. Você deixa de comprar nesse açougue, você deixa de comprar na loja de roupa, na loja de sapato, na farmácia que tem ali. Sabe? E ali nessas duas ruas tem diversas, tem uma gama de produtos para você comprar. E os comerciantes estão se sentindo prejudicados porque estão deixando de vender, as vendas estão caindo. E o que eles escutam dos clientes é isso: não tem onde parar aí. Como é que eu vou continuar comprando em você? As pessoas não querem, Marcos, estacionar um quilômetro de distância e vir a pé, não, amigo.
A verdade é que deve ter muita gente que acha que já tem aquela vaga cativa, né?
É isso, gente. Você parar às 7 da manhã e deixar seu carro ali o dia todo, né? Não tem nem lógica. Tem que ter, sim, a sabedoria de deixar espaço pro cliente, porque tem até lojista que, sem querer, não sei o que passa na cabeça, deixa o carro lá, um ou dois carros lá parados o tempo todo. E não pode ser assim. Então, os comerciantes dessas duas ruas, em Ilhéus, né? Rua Tiradentes e Rua Bento Berilo, pedem estacionamento rotativo, porque eles acreditam que assim vai ajudar a atrair os clientes. Eu confesso a você que eu gosto do estacionamento rotativo. Porque vira e meia, quando Itabuna teve e eu morava lá, era bem mais fácil para estacionar, né? Sempre tinha vaga na rua A, B ou C. Porque aquelas pessoas que deixavam o carro ali o dia todo, não queriam pagar pelo dia todo, pararam de deixar o dia todo. Deixava realmente quando necessário, né? E o estacionamento rotativo no comércio é exatamente para isso. Você vai lá resolver alguma coisa ou comprar algo, né? No caso aí dos clientes. Então você vai em paz sabendo que vai ter alguma vaga para você. Para você ficar uma hora ou 2, 3 horas, né? Quantas horas você precisar. E no caso dessa rua, eu confesso que eu nunca consegui parar ali. Também já deixei de ir em certas lojas por não conseguir parar ali, né? Porque você tá na correria, né, Marcos? Olha, eu vou passar para comprar tal produto, é meu caminho, vou parar ali, comprar e vou para casa. Aí não, você percebe que você tem que parar 1 quilômetro, 1,5 quilômetro de distância e voltar cá, não dá, né, meu amigo? Na correria, então, fica difícil. Então a gente pede aí, né, o seu prefeito da cidade, a Sutran também, fazer um trabalho aí ou um estudo, né, e viabilizar isso de alguma forma. Tá aí os comerciantes da rua Bento Berilo e Tiradentes em Ilhéus pedindo mais uma vez estacionamento rotativo, tá? Claro que divide opiniões, nem todo mundo concorda com estacionamento rotativo, mas eu sei que para o comércio, principalmente para certas ruas, vai ser bom, sim. 12 horas e 55 minutos, tem mais mensagem de ouvintes, Marcos?
Por enquanto, não.
Então vamos de informação, por gentileza. Explica para nós essa informação aí. Justiça aceita denúncia contra 12 acusados de corrupção em prefeitura aqui na Bahia, né?
É, a justiça recebeu ontem denúncia contra 12 pessoas suspeitas de participação no esquema criminoso de fraudes em procedimentos licitatórios na prefeitura de Euclides da Cunha, no interior da Bahia. A denúncia é um desdobramento da Operação Graft, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia no início deste mês. Segundo as investigações, o esquema era perpetrado por meio de fraudes seriadas e sistêmicas em procedimentos de licitações, com manipulações dos diários oficiais do município e superfaturamento de contratos. O MP Bahia aponta que participavam das ações criminosas o ex-vice-prefeito de Euclides da Cunha, José Alberto de Macedo Campos, os secretários municipais de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Hélio Fernando César de Souza, e de Finanças, Anderson Oliveira Nascimento. Os demais denunciados são o secretário-executivo da Secretaria de Obras, Sérgio Maurício de Matos Fux, o diretor de Licitações e Contratos do município, Agnailton Evangelista dos Santos Júnior, o assessor jurídico da Prefeitura, Aldenor Lázaro Lima de Andrade, e o chefe da Contabilidade Municipal, Alexandre Abílio Pinheiro Aragão. O rol de denunciados tem ainda os empresários Jânio Pedreira de Araújo, César Leandro Santana Cruz e Reinaldo Neto da Silva, além de Sérgio Rodrigues dos Santos Menezes, funcionário de uma das empresas participantes do esquema, e Tatiane Lima Pimentel, apontada como responsável por operacionalizar a lavagem de dinheiro.
Pois é, em relação à justiça diz aí, né, o Ministério Público é uma organização criminosa. Entre os crimes denunciados à justiça, né, estão o de formação de organização criminosa, falsidade ideológica, peculato, fraude em licitação, inserção de dado falso e sistema de informações e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público da Bahia, o prejuízo causado pelo esquema ao erário, somente em 2020, ultrapassa os R$ 6.800.000. Montante que corresponde à soma dos contratos decorrentes de pregões presenciais fraudados e de valor de obra de pavimentação asfáltica superfaturada em mais de 80%. O Ministério Público da Bahia pediu à Justiça a condenação dos denunciados pelos crimes cometidos, pagamento de indenização no valor de mais de R$ 6.800.000 e a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exército, né, no caso aí, para não exercer mais a função ou cargo público por 8 anos. Pois é, né, gente? Acha que saquear cofre público, né, Marcos? Pode, né? E que vai ficar por isso mesmo, né? Não é assim, não. O Ministério Público tá aí e a Justiça também.
É, e o ex-vice-prefeito lá de Euclides da Cunha e não quer largar o osso, né? Continua com o esquemão aí.
Que bonito. Oi. Vamos acionar ele novamente, nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que permanece sintonizado aqui na Gabriela FM, aguardando o retorno de sua viatura virtual repleta de notícias de polícia, porque agora nós vamos viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Primeira parada, extremo sul baiano. Olha que absurdo, Marcos e Kátia, você do JMD, que este empresário de Onápolis acabou fazendo e se deu mal por isso. Olhe bem, hein? Após um ataque criminoso que deixou 4 pessoas mortas no Parque Renovação Ionápolis, este fato divulgamos inclusive aqui no JND, ele aconteceu no último sábado, diversas mensagens começaram a circular em grupos de WhatsApp relatando mortes e ameaças de invasões nos bairros, o que causou na população pânico geral na população daquela região. Muitas mães não deixaram nem os filhos irem para a escola temendo possíveis episódios de violência. Na noite da última terça-feira, o Instituto Federal da Bahia chegou a suspender as aulas, o IFBA. No entanto, essas ameaças eram fake news, eram falsas. E na manhã de ontem, quarta-feira, um dos autores das mensagens foi conduzido à delegacia pela Polícia Civil. Segundo o delegado Moisés Damasceno, um empresário de 50 anos de idade, dono de uma piscina, vinha produzindo e divulgando falsos alarmes através de distribuição de áudios e imagens de três homens que foram mortos em outro município baiano. Em áudios enviados na última terça-feira, que circularam em diversos grupos em Onápolis e região, este empresário fake news dizia para as pessoas não saírem de casa, citando uma série de bairros, anunciando um falso ataque a tiros e informando que outros eventos da mesma natureza ocorreriam na cidade. De acordo com a polícia, o homem foi autuado pela prática de contravenção penal prevista no artigo 41 do Decreto-Lei 3.688/41, que prevê prisão simples e multa para quem provocar alarme anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Portanto, aí, sua viatura virtual sai de Onápolis e já chega até o município do sudoeste da Bahia, o município de Brumado. Lá em Brumado, um casal acusado de tráfico de drogas foi preso na noite da última terça-feira por policiais da 34 Companhia Independente de Polícia Militar, a 34ª famosa CIPM. Segundo informou a polícia, o casal agia em uma comunidade próxima ao Parque de Exposições. Em uma casa com movimento suspeito na região, foram encontradas armas, também munições, material para embalagens de droga, balança de precisão, drogas e ainda uma quantia em dinheiro. Durante a abordagem, a polícia também localizou com a dupla três espingardas, uma pistola calibre 32 com um carregador, cerca de 2 kg de maconha em tabletes, drogas prontas para venda e uma grande quantidade de munições, além de R$ 2.324. Os suspeitos foram presos e encaminhados para a delegacia. Ainda circulando com a nossa viatura virtual da Gabi, um corpo do sexo masculino foi localizado e encontrado decapitado em estado de decomposição nas proximidades de um riacho na localidade do Murici, área rural do município de Ubaíra, no Vale do Jiquiriçá. De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo foi encontrado na manhã de ontem, após populares terem acionado a delegacia territorial. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram até o local e constataram a informação, tendo encontrado o cadáver, que inclusive apresentava sinais de agressão nas nádegas. No início da tarde de ontem, a polícia retornou ao local e encontrou a cabeça deste corpo distante cerca de 10 metros do local. Constatando se tratar de Railton da Silva, de 56 anos de idade, que morava em Jiquiriçá e estava desaparecido há 4 dias. Uma mulher foi detida pela participação no crime, que até então é considerado passional, e a mesma permanece à disposição das autoridades na unidade prisional de Ubaíra. A mulher, que não teve identidade revelada, teria confessado em depoimento a participação no assassinato cometido com a utilização da arma branca e por um homem, um comparsa, que ainda está foragido. As investigações estão em curso sob o comando da delegada Aline Freitas e a polícia apura este caso. Município de Morro do Chapéu. Na manhã de ontem, quarta-feira, 24 de agosto, foi deflagrada a operação policial com o objetivo de combater um grupo criminoso por praticar crimes de homicídios na cidade de Irecê. Devido ao aumento de crimes violentos, letais e intencionais na cidade de Irecê, a Polícia Civil desenvolveu um trabalho investigativo e conseguiu identificar algumas residências utilizadas pelos investigados, sendo representados judicialmente pela busca e apreensão nas residências. De posse de mandados de busca e apreensão, foi deflagrada a operação conjunta da Polícia Civil e Militar. Durante o cumprimento dos mandados de busca, um dos alvos investigados, em confronto com as forças de segurança, que devido a injusta agressão. No revide, ele acabou não resistindo e foi a óbito. Ele foi identificado como VRF, vulgo de Bodinho, e encarou a polícia e acabou se dando mal. Em nossa grande Bahia, o policial militar Lima Neto, que é lotado na 57 CIPM de Santo Estevão, ele foi baleado ontem à tarde após sofrer uma tentativa de assalto em frente a uma pousada em Feira de Santana. Segundo informações, dois homens em uma motocicleta tentaram tomar o veículo do policial em um assalto. Durante a ação, o policial militar foi alvejado com um tiro na perna. Populares socorreram a vítima em um carro de passeio para a policlínica do bairro. Após da entrada na unidade, o policial foi transferido em uma ambulância do SAMU para o Hospital Particular de Feira de Santana. O estado de saúde dele é estável. Depois de efetuarem os disparos, os bandidos fugiram, tomando rumo ignorado. Muito bem, Marcos e Cátia, você é do JMD. Este foi o seu giro pela Bahia, a bordo de sua viatura virtual, aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que retorna amanhã com vocês, Cátia Gomes e também Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã do JMD. Se Deus nos permitir, estaremos juntos de volta a essa sintonia nesta sexta-feira, né, Coutinho Neto? Bem, nós vamos de informação porque, né, vamos ter que finalizar o JMD. Mas antes da última notícia, nós vamos dar uma passadinha ainda no WhatsApp da Gabi. Tem mensagem aí de ouvinte, não tem, Marcos?
Tem sim, Cátia. Olha, a Mônica da Conquista em Ilhéus. Olha, estacionamento rotativo seria ótimo. Acho que a Sutran deveria fiscalizar melhor. E a prefeitura, ao invés de estarem perseguindo o pessoal das lotações, já que o transporte público está uma vergonha, diz ela.
Faz sentido o que ela está falando aí, né, minha gente? Então, é isso. Cada um tem direito à sua opinião. Tem mais alguma mensagem? Pode divulgar antes de irmos para a última notícia.
Por enquanto é só.
Então vamos de informação, por gentileza, Marcos Bezerra. Vamos falar sobre o horário eleitoral, gratuito no rádio, na TV, que começa amanhã. Então, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, né, na televisão, completa 60 anos de existência em 2022. E começa a ser veiculada em todo o país a partir de amanhã, sexta-feira, dia 26, 10 dias após o início oficial das campanhas. Os candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e distrital terão até 29 de setembro para se promoverem antes do primeiro turno, que está marcado para 2 de outubro. O horário eleitoral gratuito surgiu por meio da Lei nº 4.115, promulgada pelo presidente João Goulart em agosto de 1962. Ela garantiu aos partidos políticos espaço na programação das emissoras para a divulgação de suas propagandas. As emissoras de rádio e de televisão eram obrigadas a reservar 2 horas para os candidatos nos 2 meses que antecediam as eleições. Durante a ditadura militar, a propaganda eleitoral chegou a 2 horas e meia. Com o tempo, porém, foi ficando cada vez mais curto. Em 2022, será transmitida em 2 blocos diários, cada um deles com 25 minutos de segunda a sábado. Todas as emissoras de rádio e os canais de TV aberta têm a obrigatoriedade de incluir o conteúdo na programação, né, Marcos Bezerra?
Isso, Kátia. Na estreia neste ano, amanhã, sexta-feira, os eleitores brasileiros terão contato primeiro com os candidatos a senador, deputado estadual ou distrital e governador, nesta ordem. Eles aparecem às segundas, quartas e sextas-feiras. Serão 5 minutos para os postulantes ao Senado e 10 minutos para cada um dos outros cargos. Às terças, quintas-feiras e aos sábados, os presidenciáveis abrem o bloco de propaganda, seguidos pelos candidatos a deputado federal. A divisão é igualitária, 12 minutos e 30 segundos para cada um dos cargos. A Justiça Eleitoral, além de repartir o tempo de exibição, estabelece uma série de regras para a veiculação de propagandas no horário gratuito, que incluem da proibição de ofensas pessoais ao direito de resposta. A exibição no rádio e na TV. No rádio, o primeiro programa será transmitido das 7 às 7h25 da manhã e o segundo de meio-dia às 12h25. Na televisão, as exibições acontecem entre 1h e 1h25 da tarde e das 8 às 8h25 da noite. No modelo adotado, as candidaturas majoritárias para governador e presidente exibem os chamados programas que divulgam suas propostas de forma mais ampla. Para as disputas parlamentares, deputados e senadores, os partidos dividem seus candidatos em blocos. Além desses blocos mais longos de propagandas, os partidos têm direito a inserções publicitárias espalhadas pela programação das emissoras. As inserções são pílulas de divulgação que podem ter 30 ou 60 segundos. Elas são veiculadas das 5 da manhã à meia-noite nos mesmos veículos que exibem os blocos do horário eleitoral. No total, ocupam 70 minutos diários da programação. Cabe às emissoras a distribuição dos partidos pelos diferentes blocos de audiência, 5 às 11 da manhã, das 11 da manhã às 18 horas e das 18 horas à meia-noite, de modo a alcançar faixas distintas de público. A exibição de anúncios de uma mesma legenda em sequência ou de materiais idênticos no mesmo intervalo de programação está proibida. A exibição do horário eleitoral gratuito e das inserções terminam em 29 de setembro, 3 dias antes do primeiro turno, em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ambos retornam aí em 7 de outubro e continuam até o dia 28 daquele mês. O segundo turno está marcado para 30 de outubro.
Exatamente. Agora a gente precisa até dar uma explicação aqui, orientar os nossos ouvintes. Então, como começa amanhã, né, esse horário gratuito aí eleitoral no rádio e na TV, nós que somos rádio, o Jornal do Meio Dia começa às 12 e termina às 1 da tarde, né? Então, o que que aconteceria? A gente teria que iniciar o programa às 12h26, mais ou menos. Só que aí ia ficar muito curto o programa. Então, como o horário eleitoral ele é obrigatório no rádio, pelas ondas do rádio, né? Pela internet a gente pode exibir normal a programação, nós vamos abrir o Jornal do Meio Dia às 12, né, Marcos?
Pela internet.
Pela internet, você vai acompanhar a gente. E aí, quem escuta só pelas ondas do rádio só vai continuar ouvindo a partir das 12h26. Uhum. Não é isso, Marcos Bezerra?
É.
Então, a gente vai fazer assim. Para quem escuta só pelas ondas do rádio, para não perder qualquer entrevista que a gente tem aqui, a gente vai colocar a entrevista sempre no segundo bloco, após as 12h30, tá? Que aí quem escuta a gente só pelas ondas do rádio não vai perder a entrevista que a gente tiver aqui no Jornal do Meio Dia. Combinado assim, minha gente? E aí vocês vão ter as opções de ouvir depois que termina o programa, o podcast do Jornal do Meio Dia, né, Marcos? Uhum. No site da Gabi, www.gabrielfm.com.br. Então, perdeu o Jornal do Meio Dia, pegou pela metade, corre no site da Gabriela FM após o programa, porque o Marcos Bezerra vai lá, ó, e deixa o programa lá na íntegra, né, Marcos?
Isso aí, Kátia.
Então é isso, né? A gente tá sempre procurando meios aí pra deixar você bem informado, não perder a programação da Gabi, né? Então nós encerramos aqui, né, Marcos?
Isso aí.
Ó, o Jornal do Meio Dia dessa quinta-feira, 25 de agosto, encerra-se por aqui. E é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completa para suas compras, com segurança e conforto, Supermoda Ilhéus, Calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros, e Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. A todos, ótima tarde para você também, Marcos. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas, tá? Acompanhe a gente aí pela internet, tá? E pelo rádio a partir das 12h26, tá bom? Um abraço a todos, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.